hoje é nosso convidado o Alexandre Jogaio. Acaba de lançar o livro de banda desenhada Dead, desempregado, artista, dona de casa. É pai de duas meninas, é formado em psicologia clínica, mas dedica-se à ilustração. Criou o blog Maria Macarel, onde vai partilhando aquilo que faz. E hoje está com a Tarde em Direto. Olá, Alexandre, bem-vindo. Obrigada.
Olá,
pela disponibilidade.
Boa tarde.
Bem-vindo, bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Alexandre, eu tenho pena de não conseguir mostrar as ilustrações deste livro. É a única desvantagem da rádio, é não ter imagem. Mas este é quase
a
única. É a única mesmo. Este é um livro, é quase um diário de uma vida preenchida por muito caos, por muitas birras, mas também por momentos muito ternurentos. A ideia é essa, é registar o crescimento das suas meninas?
Começou como um registro do crescimento das minhas filhas, sim, é verdade, mas tornou-se em algo muito maior. Tornou-se o Dead e a Joana e a Mana ganharam vida própria. E é como se fosse uma família à parte que se baseia levemente na minha.
Levemente apenas?
Não é levemente. Não. Acaba por ser muito, porque toda a gente é capaz de se rever ali, não é? Aquilo acaba por ser um livro de relações humanas. É um pai e duas filhas, é verdade, mas são relações humanas. É
certo.
O que todos nós passamos.
Oh, Alexandre, mas como é que um psicólogo se vira para a ilustração? Falando agora um bocadinho do seu percurso, como é que isto começou?
O psicólogo já era ilustrador antes de ser psicólogo. Não, eu sempre fiz desenhos, sempre fiz banda desenhada, fui tendo um caminho nas fanzines, a fazer muita banda desenhada. Entretanto, fui para a psicologia, tirei psicologia, exerci psicologia durante 6 anos e vim para Lisboa e não arranjei trabalho. E um dos primeiros trabalhos que arranjei foi numa livraria grande na secção infantil. E ver aqueles livros todos ilustrados começou a puxar para mim e decidi apostar na ilustração a sério.
Exatamente, e toda essa visão, essa experiência mais apurada contribui também para estes trabalhos que vai fazendo, essa experiência na psicologia?
Ah, sem dúvida alguma, porque a psicologia, a formação e a prática deram-me ferramentas e bagagem que eu hoje consigo usar e uso nos meus desenhos, seja na banda desenhada, seja no DED ou noutras ilustrações,
Certo, e
sem dúvida.
o que é mais desafiante nesta questão da ilustração para crianças? Porque eu estava aqui a pensar, nós, enfim, quando temos experiências de rádio, de escrita para crianças, às vezes simplificar ideias é muito complicado. Através do desenho, tudo isto se torna mais fácil ou o que é mais desafiante, Alexandre?
É combinar as duas. Eu gosto muito da escrita também, mas também adoro fazer ilustrações sem qualquer palavra e que tenham um grande impacto. Às vezes a ilustração até começa com palavras e eu acabo por abdicar das palavras só para manter a ilustração e a raiz da coisa. Isso aí é que está a
Mas
força.
isso é porque as palavras a certo ponto deixam de fazer sentido, tendo em conta a ilustração, ou também para de alguma forma avançar aqui com um desafio para quem é leitor, por exemplo.
Acabam por a palavra e a ilustração estão a dizer a mesma coisa. E então, como é um livro de desenhos, de banda desenhada, eu abdico da palavra e mantenho só o desenho, porque escusamos de estar a repetir.
Ou seja,
Acho
quando
que
se
é
trata de uma
redundância.
redundância.
Exatamente, é isso mesmo.
Certo,
É
mas
isso mesmo.
tudo isto não significa que as imagens necessitem de ser simplificadas, não é? Porque é
Não,
tudo
não, não.
muito pelo contrário.
Eu adoro. Desculpe.
Não faz mal.
Eu adoro grandes diálogos e loucos e que ocupam a página toda. Também tenho situações onde faço isso. Eu adoro a palavra, adoro escrever. Para mim, as letras têm tanta importância como o desenho. Às
Certo.
vezes é difícil de escolher, de optar.
Eu estou aqui a folhear o livro, de facto, eu tenho pena de não conseguir mostrar, mas eu vi uma imagem deste livro aberto com os lápis de cor por perto. A ideia é que estas ilustrações ganhem também as cores que os leitores quiserem.
Eu adorava que me mandassem fotos do livro todo arriscado e colorido. A sério
E isso é uma coisa que está aberto, isso é uma hipótese que está aberta não apenas para crianças, mas também para adultos, obviamente.
Para adultos, sim. Acho que vou lançar, é uma boa ideia, vou lançar esse desafio no, nas redes sociais.
Portanto, enviem ao Alexandre Gaio os rabiscos, melhores ou não assim tão bons, que depois haverá aqui uma avaliação, mas ou pelo menos o autor ficará feliz com esses livros rabiscados.
Ofereço um desenho.
Certo, há muito espaço para isso abrindo este livro.
Faço
um sorteio. Alexandre, mas como é que é gerir também, e já que também é pai de duas meninas, como é que foi gerir todo este contexto pandémico também com elas em casa? Como é que foi a sua experiência no último ano?
Bem, o ano passado na quarentena foi um bocado primeiro pânico total, mas depois aqui em casa adaptámos tão bem que parecia normal, parecia que a vida sempre foi assim. E adaptámos e fizemos e concretizámos, tanto foi que acabei por fazer o primeiro livro do Dead, não este que tem na mão, mas um outro especial da quarentena, um pequenino, eu fiz uma autoedição.
Certo, portanto, deu pano para mangas aquilo que se foi passando por aí e deu origem a um livro, já está a preparar o próximo ou ainda não?
Já, claro, sim, ainda este não tinha saído, já estava a preparar o próximo.
Certo. Então, e as crianças aí por casa estão autorizadas a desenhar nas paredes ou nem por isso? Que é uma coisa que os miúdos vão fazendo
Bom,
também muito.
Completamente. Se visse na sala onde estou, se visse as paredes.
Mas o Alexandre também fazia isso quando era miúdo ou não? Quando começou
não,
a ganhar gosto pelo desenho?
Não, me deixavam. Não me deixavam. Mas eu metia pósteres na parede e depois pintava por cima dos pósteres.
Pronto, vai dar ao mesmo, na verdade, dá só menos trabalho a limpar.
Não é a mesma coisa. Pintar a parede tem uma carga, um simbolismo muito forte.
E como é que surgiu, como é que começou a crescer este bichinho pela ilustração, por esta área? Como é que tudo começou? Já falámos aqui um bocadinho dessa ideia de um psicólogo que se vira para a ilustração, já explorámos um pouco isso, mas começou tudo isto também logo muito cedo, desde tenra idade, de alguma forma também é possível que esses caminhos sejam seguidos pela família?
As minhas filhas desenham bem melhor que eu na idade delas, mas sem brincadeiras. Não, foi desde cedo. Lembro-me de ver o meu pai a desenhar um índio de lado, com o nariz aquilino e penas. E essa imagem está na cabeça, acho que é o primeiro desenho que eu tenho de memória. E quando eu via a biblioteca e quando eu via livros em casa das pessoas, eu agarrava sempre para ver os desenhos. É uma coisa que nasceu. E eu queria mesmo desenhar. E durante a adolescência eu não desenhava assim tão bem, mas sou muito obstinado. E aprendi a desenhar por mim próprio, porque tinha um caderno onde desenhava o Capitão América e o Homem-Aranha, depois tinha outro caderno onde desenhava só as cabeças, só as expressões, outro só com os braços, outro só com as pernas, e repeti isto tantas vezes, que hoje em dia sei desenhar.
E isso da repetição e do fazer novamente, isso é essencial para quem quer enverdar por esta área. Muitas vezes fala-se do trabalho versus talento. Como é que estamos de opinião acerca disso? É preciso muito dos dois? Quem tem mais talento, se é que existe esse conceito de talento, pode ter a vida muito facilitada? Ou, por exemplo, alguém que em criança, por exemplo, é considerado completamente inapto para seguir esta via, com muito trabalho pode acabar por ser um ilustrador de sucesso?
Claro que sim. O resultado final será sempre por causa do trabalho. Eu conheço pessoalmente 10 pessoas que são bem mais talentosas que eu a desenhar, só que simplesmente não trabalham todos os dias nisso. Não há uma coerência. Tem que ser persistente, tenaz, um bocado de loucura, mas é o trabalho. Se fores talentoso, claro que ajuda bastante, ajuda, mas é o trabalho, o resultado é o trabalho.
Para quem te está a ouvir, este livro Dead está disponível, do Alexandre Gaio, que vai partilhando também trabalhos nesse blog que eu referia no início. Para quem te está a ouvir, fica o convite também a visitá-lo, a Maria Macarel, é assim que se chama. Alexandre, como é que, e já nos falou dessa experiência numa livraria em Lisboa, que também motivou muito este seu gosto pela ilustração de livros infantis, como é que estamos no mercado da ilustração infantil em Portugal?
Eu acho que está melhor do que nunca. Nunca vi tanta variedade, nunca vi tanta qualidade. Essa quantidade às vezes também peca porque se edita tudo e às vezes há certas coisas que não merecem, mas edita-se muito e para todos os nichos e para todas as idades. Eu, quando era miúdo, não era assim nem de longe nem de perto. Eu acho
Certo,
que está de parabéns.
o que noto é que de facto há. Nós falávamos há pouco dessa ilustração que não precisa de ser básica nem simplista por ser para crianças, não é? E isso hoje nota-se muito em relação aos livros, por exemplo, que eu consumia quando era mais pequenina. Eu já sou aqui de uma geração diferente, mas nota-se muito isso. Há uma oferta maior e a ilustração feita em Portugal tem o reconhecimento que deve, na sua perspectiva.
Tem um grande reconhecimento. Ainda há 2 anos, se não me engano, a editora Orfeu Negro ganhou um grande prémio na Feira de Bolonha, que é uma feira das mais conceituadas da Europa. E muitos autores portugueses são editados lá fora, no outro lado do mundo. É incrível. Não há, a nossa qualidade, a qualidade dos autores portugueses está espetacular.
Certo, portanto temos aqui uma oferta bastante boa. Está a preparar o próximo livro já e que mais, Alexandre? O que é que nos pode contar sobre aquilo que o futuro reserva?
O futuro reserva. Eu cheguei aos livros, eu já editei alguns livros e cheguei lá porque fazia coisas, fazia desenhos e fazia fanzines. Agora estou a fazer fanzines outra vez. Vou fazer. Ainda este mês vai sair uma fanzine, a primeira de Urban Sketchers,
Já
sabes, aqueles
agora,
desenhos que se faz.
Alexandre, já que aqui estamos à conversa e às vezes esses conceitos não são compreendidos por todos, o que é afinal uma fanzine, para quem não está tão familiarizado com esse conceito? E já agora pergunto também outra coisa, que é, já houve uma época em que as fanzines estavam muito em voga, ou pelo menos em determinados circuitos, às vezes mais ou menos
Certo.
periféricos, chegaram a estar em desuso e ganharam força, como é que foi esse percurso?
Uma fanzine, primeiro que nada, uma fanzine é um livrinho feito caseiro, em casa, com fotocópias, como puderem, colagens, de qualquer maneira. As fanzines tiveram o seu boom, creio que nos anos 80, talvez 70, 80. Entretanto, apareceu o digital e morreu um bocadinho. Mas com a massificação do digital e das edições, também houve um boom de autoedições de livros artesanais mais bonitos e outros como fanzines. E houve um mini revival agora nos últimos anos. Eu continuo a editar a minha, a Efrata Vilanagem, vou agora editar o número 16. E pronto, tenho estas duas já para editar.
Muito bem, Alexandre, foi um gosto falar consigo. Está disponível este livro Dads, é editado pela Suma de Letras, conta a história de um pai divorciado e as suas duas filhas, uma banda desenhada bem divertida que pode também colorir. Ficou aqui o desafio do Alexandre nesta
Exatamente.
entrevista. Alexandre, muito obrigada, tudo a correr bem. Até à próxima.
Obrigado, eu. Uma boa
Até à
tarde.
próxima, Alexandre.
Obrigada.
Ao fim de.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.